Gente, manda aviãozinho aí que hoje a Rô, que é especialista, é personal brand, que fala?
Branding.
Branding.
É,
olha
que
só
é,
que show.
Que é marca pessoal em inglês. Mas por quê? Não é assim, nem frescura e nem chique, entendeu? É que as pessoas normalmente falam personal brand. É o termo em inglês que ficou mais forte no mercado.
É a forma de pronunciar a mesma palavra, né?
É, branding. É, foi uma branding. Coisa meio fresquinha, né? Branding.
Ah, eu acho, eu adoro coisa chique. Na nossa área da micropigmentação, eu acho que hoje você que é especialista, né, em imagem pessoal de pessoas que trabalham na área de estética, vai poder me falar melhor, claro, que hoje nós usamos muito a nossa imagem como marca, né? Eu sou a imagem da minha marca.
Né? Todos. Você sabe, a gente fala antes da gente abrir a boca, né?
Isso.
Tudo comunica. Eu gosto do tudo comunica, tudo comunica. Seu batom comunica, seu penteado comunica, sua roupa comunica, o jeito que você gesticula comunica. Então, assim, é um excesso de um conjunto aí que comunica muita coisa. É só saber. Você já viu aquele filme chama Lie to Me?
Acho que não. Vou até
é
marcar,
muito
porque eu gosto de anotar, né? Tudo que eu.
É Lie to Me, chama. Não é novo, ele tem. É, já tá aí um certo tempo, na Netflix tem. E que são estudos de como pequenos gestos na pessoa denotam o que ela está pensando, se ela está mentindo, se ela não está. Porque às vezes o corpo fala uma coisa, sua boca está falando, a boca tá falando outra. Né? Então, e onde é que você tem que acreditar? No que a sua boca fala ou no que o seu corpo fala? É sempre no que o seu corpo fala. Porque é inconsciente as suas reações. É muito legal, vale a pena assistir.
Ah, meninas, anotem aí. Boa noite para todo mundo que está chegando. Você sabe que os policiais, eles fazem esse tipo de estudo, né? Para identificar quem está mentindo. Mas é bem legal até o seu posicionamento para quem precisa vender, principalmente, né? Existem várias regras aí de o corpo
tipo,
fala.
Tipo, olho no olho sempre. Sempre. Quando você está vendendo, é olho no olho sempre. Né? Você não pode desviar o olhar.
Legal.
É bem interessante. Tá demais, meu brilho? Senão eu vou tirar esse aqui. Tá feio?
Não sei, eu acho que tá bom. Você gosta?
Eu gosto. Então tá tudo certo. Se eu gosto,
então,
tá bom.
Tá bom, é.
Tem que ser assim na vida. É, pra mim tá bom, tá tudo ótimo. Pode falar palavrão?
Pode falar o que você quiser. Eu falo
então,
bastante
tá bom,
palavrão,
porque eu
então
falo
tá
muito
tudo
palavrão.
bem.
Então é. Essa sou eu, então também não vou ficar fazendo personagem, né? A gente não pode.
É. Antes de começar, posso contar uma historinha pra galera? E aí depois você
claro.
Já pode aproveitar isso.
Uhum.
Então eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ano passado. 2019, eu contratei uma empresa para fazer o lançamento do meu curso. Essa empresa, ela queria mudar totalmente quem eu era. Então, em um dos lançamentos que nós fizemos, eu não fui bem na hora, porque existe um pitch de venda, para quem não sabe, e eu não fui bem. Talvez porque naquele momento eu não conseguia ver. Aqui eu consigo ficar sem óculos, como eu sou míope e eu estava sem óculos para não fazer a luz não bater, não refletir. E aí e tiraram um papel, enfim. E talvez também porque o script não batia com o que era a minha pessoa. Depois nós tivemos uma reunião porque não foi bem. Mas estava tudo certo para mim, não foi bem hoje, pode ser bem amanhã, enfim. Na hora eu não achei nada. E nessa reunião, que eu tive com o dono dessa empresa, ele estava na minha clínica, que a Rô conhece, já veio aqui. E nesse dia ele disse algumas coisas sobre a minha pessoa, como eu devia fazer, o que eu devia ser, o jaleco que eu devia usar. E a minha clínica é bem clean, eu não gosto de nada. Isso na minha casa também é assim. Então eu não tenho quase. Eu tenho dois diplomas na minha sala, que foi do primeiro curso que eu fiz lá do Tony Belfatto, nem foi na Itália, foi em Curitiba, há anos atrás, enfim, tenho 100 diplomas para colocar numa parede, mas eu nunca quis colocá-los, porque eu gosto da parede branca.
Clean.
Enfim, é o meu jeito. E nesse dia, talvez porque a venda não foi boa, estava tudo certo comigo. Ele precisava achar um culpado. E nesse momento, ele resolveu me culpar. Então, ele disse que eu precisaria ter os meus diplomas para mostrar, né? Quem eu era, enfim. E eu gosto de usar jaleco branco. E naquele momento ele disse assim, não, você não pode usar esse jaleco, você tem que usar outros jalecos. E assim, ele acabou comigo. Ele disse coisas como se eu fosse muito ruim na minha profissão. Eu saí muito chateada porque eu disse assim, eu não tenho a vontade de vender luxo, porque eu não sou isso, eu quero vender quem eu sou, eu quero vender conhecimento. O meu curso é para ensinar, eu não tô aqui para vender nada disso, eu não sou essa pessoa, mas eu fiquei muito chateada naquela
personagem,
hora.
Personagem, né?
É, queria criar esse personagem dentro de mim, só que seria meio que impossível, porque eu sou uma pessoa muito humilde e aquilo seria muito fora do que... E não é a pessoa para quem eu quero vender. Eu queria pessoas que me procurassem porque querem aprender e não porque querem luxo, porque elas não iam encontrar isso a hora que elas chegassem aqui.
Uhum.
Enfim, eu fiquei muito chateada. Claro que não deu certo mesmo, porque quando a pessoa tentou me transformar, eu não aceitei. Eu não queria vender mentiras, eu queria vender o que era real. Então, às vezes, assim, ah, fala que vai, quem fizer esse curso vai ganhar 20 mil, viu? Não é assim, não vai, não é tão fácil.
Não vai, é.
Então, não tentei nada disso, porque eu não queria, eu não fiquei bem, eu fiquei super mal durante muitos dias. Só que o que é legal, que eu sou uma pessoa bem resolvida comigo mesma. Eu não faço questão nenhuma que as pessoas me aceitem, que me amem, que me idolatrem. Não, porque eu sou a Juliana, quer gostar. Claro que eu estou me tornando mais madura, amadurecendo tudo isso, né? Então,
Tende a
eu também
piorar.
estou.
Tende a
Será?
piorar
Eu estou um
até.
pouquinho melhor, assim. Mas, enfim, eu não quis vestir aquele papel, porque não era a minha identidade, não era quem eu era. Então, nós quebramos, claro, o contrato não foi para frente. Até porque eu não acho que a gente acha culpados, nós mudamos a tática do que foi feito, era o meu pensamento. E naquele momento eu fiquei muito chateada e mudei. E eu acho que talvez o personal branding fala muito disso, né? De você ser autêntica, ser você. Não é?
Sim.
Agora a bola é
Mesmo porque
sua.
você. A bola é sua agora. Mesmo porque você não sustenta um personagem muito tempo, né? Quando não é
Não.
você. Então, por isso que a autenticidade. Eu prego muito o branding autêntico, é meu lema. Então, assim, doa quem doer, contente-se quem contentar. Porque sabe o que é o maior erro, antes da gente entrar de fato? É você. Quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Quando você tenta ser reconhecido pela maioria, você não é valorizado por ninguém. Então você tem que se ater ao público, às pessoas que se identifiquem com você, com a contribuição que você faz para aquelas pessoas. Então, às vezes, as pessoas falam assim: nossa, eu estou perdendo seguidor, eu ganho 10 e perco 20, sei lá. A gente não deve ficar nesse número, né, de preocupados com a métrica, com números do Instagram, das redes sociais, mas assim, ótimo. Pessoas que deixam de te seguir é porque elas não têm conexão com você. É um peso morto no seu Instagram. E aí, se você avaliar que o Instagram entrega no máximo 10% do seu conteúdo para os seus seguidores, essas pessoas que não te interessam já caindo fora, já vai entregar. A chance de entregar para quem interessa é muito grande. Para quem ficou, porque se identifica com você. Certo? Então, assim, custe o que custar, seja você. Eu sou muito dessa coisa, eu ergo essa bandeira da autenticidade, porque essa você mantém. Custe o que custar. E no fundo as pessoas gostam, sabia? As pessoas gostam quando elas olham para você e falam assim, nossa, você é tão direta, você é tão sincera, você é tão isso. Você... E eu fico feliz quando eu ouço coisas que eu tento de fato mostrar que eu sou assim. E o importante é ser assim no offline, né, gente? A gente não pode esquecer disso, que nós não somos dois personagens, online e offline, nós somos um. Bom, vamos começar a entender primeiro como surgiu marca. Marca lá atrás, muito lá atrás, os produtores de café, o que que eles faziam? Para marcar as sacas que eles produziam, eles colocavam uma marca deles, né, com iniciais ou um adesivo, alguma coisa para dizer: essa saca foi produzida por mim. Então você começava ali a fazer o processo de marcas, uma marcação do seu produto. Só que algumas sacas eram muito melhores em qualidade do que outras, como tudo no mercado. Tem os bons, tem os ruins, tem os medianos. As sacas que começaram a se sobressair, eles viam uma necessidade de identificar. Então começaram a colocar o nome da pessoa. Então, não era um símbolo só, era a partir daquele momento um nome. Então, era assim: ai, a saca não é mais com o símbolo vermelhinho, com a tarja azul, com o RF, que é as iniciais da pessoa. Não, era o nome tal. Então, o que percebia-se era que toda marca que se posicionava, e essa no caso das sacas, como sendo a melhor, que ela sabia que de qualidade ela era a melhor, e colocava o seu nome, embutia o seu nome nisso, era claro que ela vendia mais. Então, quando a pessoa chegava lá para comprar o café, já pedia: eu quero o café do fulano, porque ele conseguiu, na concepção, passar a qualidade, o conceito da marca dele, então a venda é feita naturalmente. Então, eu defendo, assim, com unhas e dentes, de quando você tem a opção de colocar o seu próprio nome em um produto ou um serviço, a chance de você se dar bem é muito maior do que um nome qualquer. E como é que você pode fazer isso se você tem vários serviços ou vários produtos? O seu nome vai ser a espinha dorsal e você cria a partir dali subprodutos. Porque você, a princípio, é assim. Você nasce com um nome. Ninguém tem um nome igual a você, a não ser os homônimos, mas ninguém, por acaso, com o mesmo nome, vai fazer a mesma coisa que você. Então, o seu maior ativo, o seu maior patrimônio que você tem em mãos hoje, desde que você nasce, inclusive, é o seu nome. Isso não muda. Assim como a sua identidade não muda, a sua digital não muda. Então, você é muito único, né? Eu falo que o universo é muito justo com a gente. Você é único, ninguém é igual. Tem piores, tem melhores, tem diferentes. As pessoas são diferentes umas das outras, né? Não tem mais ou menos. E quando você entende que a sua marca, o seu nome, é o que te leva para frente, é o que traz, ela é o abre alas do seu produto ou do seu serviço, não é o contrário. O Ale Costa da Cacau Show fez isso muito bem. A Cacau Show sempre foi uma empresa que ficou atrás de muitas empresas de chocolate, principalmente da Copenhagen, que é a maior concorrente dele. E ele estava empacado em vendas. E o que que o Ale Costa fez, que é o proprietário da marca Cacau Show? Começou a fazer o personal branding dele, trazer para a audiência, trazer para o seu público, para os seus consumidores e clientes, quem é o Ale Costa, o que que ele defende, como ele se posiciona, o que que tem por trás dos chocolates. Não é simplesmente um chocolate. Enquanto a gente trata as coisas da gente como se é simplesmente isso, a gente não coloca o nosso próprio valor nela, elas de fato não têm valor. Então hoje a Cacau Show não comercializa chocolate. Ela comercializa chocolates do Ale Costa. E o que o Ale Costa faz? Chocolates para Cacau Show. Então, ele é o carro-chefe de uma empresa. Então, quando você fala assim: ah, mas eu vou pôr qual nome na minha empresa? Aí você fica todo mundo pensando, né? Começa. Ah, põe o nome em inglês com o nome português, coloco, sei lá, um nome fantasia de quê? Associo com o quê? Gente, não associa com nada. É seu nome, pelo amor de Deus. Que você já nasce com uma marca que só dá uma impulsionada, ela fala por si. Ela vende por si. Então, assim, o Ale Costa, continuando no exemplo, se ele quiser vender vinho, ele vai vender muito, porque, gente, é o vinho do Ale Costa. Você entendeu? Ele não precisa
Eu
fazer todo aquele
entendi.
branding do vinho. Ele já fez o dele. Então, quando você faz um branding bem feito, você se posiciona no mercado de uma tal maneira que você não precisa ficar fazendo tantas estratégias para aparecer. Porque aí existe a grande diferença que eu queria te falar, que, né, que eu comentei com você. O que que é que eu acho que existe uma confusão grande de conceito e prática do que é marketing pessoal e do que é personal branding? São coisas que lá no final se encontram, mas no começo elas são muito distintas. Eu costumo dizer o seguinte: marketing pessoal, ele é um verbo, então ele age, ele é uma ação, estratégias. Então é a forma como você utiliza todas as ferramentas, tanto de estratégias ou quanto de mídias sociais, para elevar o seu produto, o seu serviço, ou até o seu conhecimento ao maior número de pessoas possível. Isso é marketing. Então, como é que você faz marketing? No dia a dia você faz marketing. Você vai numa reunião de negócio, você vai se apresentar, você está fazendo marketing pessoal. Você põe o status do Facebook, quando você preenche aquilo, é o marketing pessoal. Página, principalmente. Você faz um currículo, é o marketing pessoal. Então, é a forma que você fala de você. Agora, o personal branding é como as pessoas te percebem. Porque eu falo assim, o branding não é como você se vê, é como o outro e o mundo te percebe. E como é que você faz isso sem nenhuma ação? Você precisa de ação. Mas essas ações começam internamente. Lembra que você contou a historinha? Você falou assim, não, que queriam colocar coisas em mim que não eram minhas. E que eu falei, basta, porque eu sei que não vai para frente, eu sei que eu não sou assim, não é isso que eu quero fazer. Estava indo tão contra os seus valores, mas você já estava consciente disso, que você não abraçou a ideia do marketing. Porque o marketing só vai entrar na sua vida depois que você fizer um branding muito bem feito. É uma coisa vem antes da outra. Então, quando você tem essa noção, o brand é você ter plena noção de quem você é, dos seus valores, da sua autenticidade, do que você não abre, coisas assim que você não abre mão, é inegociável, sabe? Por exemplo, eu acabei de falar, autenticidade para mim é inegociável. Eu não consigo fazer alguma coisa se não for autêntica. Eu sei que em algum momento eu vou falhar, eu vou desmentir, eu vou deixar vir à tona que aquilo é uma mentira. E quando você faz isso, quando você se conhece, só depois você alinha tudo quem você é. Então, o processo inicial do personal branding parece com um processo de coach. Eu não sou coach, entendi, não sou psicóloga, não é por aí. Mas, de fato, é esse o processo. Ele começa assim. Ele faz você pensar tanto, ele faz você buscar tanto, que chega uma hora que você visualiza quem você é. Está num papel a pessoa que você é, desenhada por você. Porque você se encara. Eu falo que quando começa esse processo, é você olhar para o espelho, mas olhar olho no olho. Não é alguém falando, olha, você é isso, você é aquilo. Quando você olha no olho, no espelho, e põe no papel quem você é, você sabe o que você acredita, que causa você defende, o que, que você quer, para só aí eu vou me posicionar assim. Que e legal. Só aí você ajusta a linguagem. Porque tudo é comunicação. Como é que o mundo vai saber que você existe? Com os seus defeitos e com as suas qualidades. E com a história de vida. Né? É muito história de vida que a gente traz para o branding. Então a gente sempre faz, no início do processo, uma linha do tempo. Onde você coloca pontos na sua vida que te marcaram. Porque são esses pontos, quando você traz para a rede social de forma de posts, de vídeos, mas isso tem que saber a linguagem que você definiu para você, que você se conecta com o outro. Porque a pessoa compra de pessoa. Então, por isso é muito errado a pessoa trazer o produto e o serviço na frente dela. Porque o produto, ele é um objeto inanimado. O serviço, ainda mais de vocês, é uma foto, antes e depois. Mas e será que chega no que tá a lua antes e depois? Né? Você vende uma ideia do resultado que você vai ter com a pessoa. Mas você não mostra exatamente. Você não tem uma foto da pessoa pós para falar, ó, vamos fazer que vai ficar assim, ó. Eu já tenho o pós do que eu tô te prometendo. Você não tem isso, certo? Então, o que eu vejo muito errado, porque eu trabalho com marketing também, então você sabe que eu tenho as duas coisas. Eu consigo analisar o marketing e o personal brand. Então, as pessoas já começam, porque disseram para ela que ela tem que estar no maior número de canais possível. Tem que estar. Mas de forma correta. Você tem que entender como é que a plataforma pensa. E você tem que saber a linguagem que você vai utilizar na plataforma. Por quê? O menos continua sendo mais. Agora mudaram também, né? Não é mais posts curtos. Lembra? Textinho e textão. Uhum. Não são mais os textos curtos. Que a gente falava que era o... Ai, como é que chamava? O fast content. Content é conteúdo em inglês. Então hoje não é mais o fast content. É o slow content. Então é você devagar, vai contando a sua história em doses homeopáticas, misturado com a promoção, com a divulgação do seu produto e serviço.
Que legal. Aí eu já vou anotar, né? Que você sabe. Gente, e contar a história é algo que fascina como a Disney, né? Eu sempre coloco a Disney como
total,
exemplo.
Total, é que conecta. Porque você só é escolhido por três motivos, que é o pertencimento, é a conexão e é o quanto você contribui comigo. Então, quando eu começo a ver você falando, eu vejo assim, as pessoas, né? Se eu tô interessada no seu produto, eu vou começar a te seguir. Eu vou começar a ver como é que você é. Eu me identifico. Às vezes já não identifica de cara. Às vezes a gente não dá essa liga, já de cara com as pessoas. Aí ela começa a te seguir, a perceber, não, me conectei. é assim mesmo que eu penso, gostei, quero pertencer a esse mundo que ela fala, vou começar a seguir, né? Então é o pertencimento, eu quero estar ali, seguidores da Ju, para ver tudo que ela fala, o que ela prega. E o que você agrega na minha vida? Porque ninguém segue mais ninguém por seguir, ninguém mais tem isso, entendeu? E hoje, Ju, mudou muito. Antigamente, com marketing tradicional, o que acontecia? Você conseguia colocar um outdoor, colocar um anúncio numa revista, num jornal. Então, você empurrava o conteúdo para chegar na pessoa. Tava ali, tava na mão, tava
hoje
nos olhos.
Escolhe.
Hoje, quem escolhe o conteúdo que consome é o seu cliente.
Isso então, é
por isso que você tem que ser atrativo. Total, o tempo todo. Então, assim, o seu cliente está online. Por isso que as pessoas têm que estar no digital. Que eu falo, quem não é ponto com, é ponto fora. Total, você está fora total. Fala um pouco, que já estou sem saliva.
Não, eu acho isso mesmo. Eu acredito que você que não sustenta você ser uma pessoa que você não é. Eu acho que a história conecta. Nós vivemos nessa fase. É, você está bem com você apresentar aquilo, sempre eu falo, quando é verdade ele é fácil de se vender, é dito, é ensinado de forma muito fácil, porque você é aquilo. Uhum. É, eu naquela minha situação, que isso pode acontecer com vários profissionais da minha área, tá, o que acontece muito, tipo, elas olham alguém, aí você meio que, tem um nome agora, esqueci, mas você, lógico, quer copiar aquele perfil, mas... E às vezes não tem nada a ver com o seu público, não tem nada a ver com você. Você não vai atingir.
A pessoa entra nas redes sociais e vê que tem alguém bombando, né? Que está sobressaindo qualquer perfil. De finanças, de qualquer coisa. Você começa a falar assim, nossa, o que será que essa pessoa está fazendo? Que está dando super certo. É legal você ver qual é a estratégia sendo usada. Só que você tem que ver o seguinte, quanto tempo ela está fazendo isso? Aonde ela quer chegar com aquilo? Ela tem um ponto de chegada, né? Você só tá pegando o meio do caminho. E você quer é a preguiça generalizada, Ju. As pessoas têm uma preguiça generalizada. Elas não montam uma linha editorial do que elas vão falar, um cronograma do que vai ser feito. Se eu quero falar de uma coisa, se eu quero vender algo, eu tenho que falar sobre isso constantemente, de forma gostosa. Eu não posso tacar o produtão, tacar o serviço. Porque você fica um Instagram chato, você fica uma rede chata. E você acaba trazendo em cima desse profissional que você está, não é admirando, você está de fato copiando, você começa a adotar a linguagem, o tipo de post, você está pegando o desafio dessa pessoa, você está pegando o trajeto dela para chegar no ponto dela. Então você não vai chegar no seu. De novo, você é uma cópia.
Até porque já foi feito o brand desse profissional, ele já tem o avatar para que ele está falando e talvez não cabe no seu. E aí
diferente.
Você não vai alcançar nada, porque você nem sabe para onde você está indo.
É.
Você não tem esse planejamento. Então, eu acredito que primeiro tem que ter esse reconhecimento, quem eu sou, o que eu quero vender, para quem eu quero falar, com quem eu quero falar, como eu falo, como
E
eu quero
principalmente para quem eu não quero vender.
Ai, verdade,
isso
demais.
É essencial. Eu não quero vender para um público X. Isso, se você define na sua cabeça, já é meio caminho andado. Por quê? As pessoas querem vender, como eu falei, querem vender para todo mundo, ela não vende para ninguém. Aí você quer fazer o seu produto, isso é outro pecado. Por exemplo, se o seu produto vale R$ 500, é um público X, é o público que paga. Principalmente se ele já reconheceu e confia no seu trabalho. São duas coisas ligadas. O reconhecimento pelo seu trabalho e a confiança no seu trabalho. Aí a pessoa compra. Certo? Porque já houve uma... Porque assim, ninguém pede ninguém em casamento no primeiro encontro. E as pessoas querem vender de cara, que é a primeira compra. Ninguém faz primeira compra. Desculpa, primeira venda. Ah, entrou... Pum. Eu não entro aqui no Instagram, vejo o que você está fazendo essa live, eu já vou pegar e fazer com você minhas sobrancelhas. Não vou. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento do seu trabalho, eu tenho que confiar no seu trabalho, ver aí o que você está falando diariamente, aí falar, ah, não, realmente eu vou fazer isso. Então, quando você tem claramente que o seu produto custa R$ 500, então você vende para esse público que paga. Aí chega um fulano, que ele fala assim, olha, mas eu não tenho condições de pagar os seus R$ 500, eu pago 100. Então, não vai prostituir o seu trabalho. Não dá. E aí as pessoas se agarram achando que eu não posso falar não, que é melhor sem do que nada. Mas não, você acabou de desabonar o seu trabalho, de destruir um conceito. A valorização de marca, de mercado, porque você não quis dizer não para um cliente que só tem 100. Teve casos aqui comigo que a pessoa falou assim, olha, eu tenho R$200 para fazer marketing por mês. O que dá para fazer? Gente, não é assim. Não está respondendo, dá para ligar o computador, né? Não dá nem para ligar o computador. Mas tudo bem, a gente tem que ser político.
Uma vez a equipe falou assim, ah, tem uma aluna aqui, mas ela pode pagar tanto no seu curso. Aí eu brinquei, falei assim, gente, eu também quero uma BM. Eu posso pagar só 5 mil, vou lá na BM, eu compro 5 mil, vão rir
não.
da minha cara.
Claro.
Né?
Então,
eu não
agora,
vou vender.
Vai ter a pessoa que faz o que você faz por 100? Vai. Então, é o público dela. Então, você precisa definir para quem você vende. Como é que você define? Não abaixa seu preço. Você tem que estar com o preço do mercado, claro, né? Só você estrela querer vender um design de sobrancelha por R$1.000. Não vai vender, nunca. Agora, se você já fez toda a sua pesquisa de mercado, não, o que eu faço vale? Você já entregou essa valorização de mercado? A pessoa paga. Agora, a pessoa chega te propondo menos, primeiro que é o O, a pessoa dá preço para o seu trabalho. Já acho assim, uma falta de respeito total. Mas as pessoas te cercam falando isso. Isso é uma prática comum, inclusive. Para mim, caiu muito, graças a Deus, porque eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Se você não consegue parcelar o valor, não, é R$500 à vista, eu consigo fazer em duas para você? Pode ser? Aí é uma opção. Posso fazer em três, se para você for interessante? Ok, mas o preço é esse. Você entendeu? Você facilita o
Entendi.
pagamento, mas você não subestima seu trabalho. Porque custa tanto para a gente valorizar, você imagina para perder assim. E mais, né, Ju? Cidade pequena. Cidade pequena as pessoas conversam. Não adianta você falar, fazer por 100 aqui, fazer 500 na outra esquina, porque ah, acho que a pessoa, essa aqui paga. Não funciona assim, você se queima, né?
E aí elas comentam umas com as outras e
Claro,
sai
existe.
um falatório. Igual eu faço até dentro do meu WhatsApp, eu tenho 3 mil clientes hoje cadastradas, onde nós enviamos promoções. Agora, por exemplo, no coronavírus, enfim, nós enviamos as promoções, só que é só para aquela lista de clientes. Então, se ela
Ah, sim.
recebe aquilo, ela não
Ela é
pode
VIP.
compartilhar. Ela é VIP, nós falamos isso, ela não pode compartilhar com as pessoas. Por que que elas estão recebendo isso? Porque elas já são clientes da clínica.
É uma
Então,
recompra, talvez.
elas fazem isso. Igual hoje mesmo, eu estou procurando um Yorkshire para os meus filhos, e aí eu entrei em contato com uma pessoa, custa 2 mil. E aí estava minha filha mais velha, a minha auxiliar, a Camila, e eu brincava assim: vamos fazer igual fazem comigo? Mas eu só tenho R$500. Ah, mas tá muito caro. Ah, mas assim não dá. Ah, vamos fazer. Olha, eu vou chamar várias amigas. Depois que você fizer o meu, vem um monte de amiga. Mas a gente ria sozinha, claro que a gente não vai fazer nada disso. Mas a gente falava, a gente, porque os meus filhos estão juntando dinheiro para
Para
fazer
comprar.
isso. E aí eu falei assim: ah, pode ser que eu possa ajudar com um pouquinho, enfim. Mas a gente ria. E isso acontece, porque daí a Camila mesmo que puxou a corda. Ah, vamos fazer igual fazem aqui. Ah, eu tenho só R$100. Mas assim, ah, fulano lá, olha, tem um filhote lá não sei aonde, é mais barato. Mas não dá para fazer isso,
Não
porque a
dá.
gente tem gasto, custo, tem
Não,
muita
a gente
coisa
sabe, a nossa
envolvida,
hora,
né?
principalmente a nossa hora, né? O que eu tá gastando R$100 com você é o 500 que eu vou estar tá gastando com o do lado que me paga, né?
A Erika
Agora.
comentou, eu recebi uma mensagem de gente falando que é mãe solteira e precisava de
Ah,
desconto.
história triste é o que mais tem. As histórias tristes, ainda
Eu
mais
também
agora na
tenho.
quarentena, todo
Eu
mundo
falo, eu
tem.
também
Conta
tenho
pra.
história triste.
Então, a gente pode começar a contar. Então, assim, Ju, o bom do quando você faz esse processo do personal branding é que é a valorização do seu nome, que é a sua marca, né? A sua marca pessoal. Quando você atinge um grau de valorização de marca, ninguém pede desconto mais. A pessoa paga o que você pedir. E saiba uma coisa: um produto, um serviço muito barato, a pessoa também não compra. Você pode reparar. Se você tem um serviço muito barato, ela não vai comprar. Então, você tem que saber exatamente o seu valor de mercado. E como é que é? Existem algumas métricas que você pode usar para saber como é que está aí o seu nível no mercado. Primeira é, o que, que as pessoas, quando as pessoas falam com você por direct, inbox, ou te ligam, o que, que elas falam exatamente? Qual é a pergunta que elas fazem? É o que você faz normalmente, pelo menos para mim chega assim, né? O que, que você faz exatamente? E, ou você faz isso, você faz aquilo também, a pessoa está meio incerta sobre aquilo que ela precisa se eu atendo. Aí ela fala assim, você pode me passar o orçamento? Passo. A pessoa não questiona. Ela não fica assim, ah tá, mas assim, e se fizer assim, fica mais barato? Ah tá, e se você não fazer alguma... Sabe, ela fica negociando partes do seu trabalho. E outra, quando as pessoas não falam com você, quando você não tem uma interação, você também não está agradando muito. Então, assim, existem algumas coisas que compartilhamento dos seus produtos, seu serviço, dos seus resultados. É, e quando você passa preço, ninguém pede desconto. Aí você fala, não, eu estou agora tranquila porque eu já estou no nível. E eu estou falando com o meu cliente certo. Porque qual é o sucesso das grandes marcas? Elas sabem exatamente para quem elas vendem, que é o caso do carro popular e de uma BMW. Ela sabe exatamente quem é o público dela. E sabe exatamente, principalmente, quem não é o público dela. Ela não vai tentar vender um BMW com um público que compra carro zero. É, carro...
Mais mil, popular.
O mais popular. Não vai tentar, porque não vai ter. E vice-versa. Você não vai empurrar um carro para pessoas que usam BMW. Então, assim, você precisa ter a certeza para quem você vende e para quem você não vende. Isso é essencial.
É, conhecer o público.
E eu falo assim, toda marca tem que ser foda. Muito. Sabe? Eu acho que você tem que acordar de manhã, depois que você já fez um processo de conhecimento. Eu sou assim, assim, assim. Ah, mas vou me adaptar? O quanto você vai se adaptar? Porque uma coisa é você lapidar um jeito de falar, que de repente ele é muito brusco. Né? Não precisa atender um telefone, ser mais simpática, alguma coisa assim. Você pode lapidar, mas não mudar quem você é. Então, a partir do momento que você sabe exatamente quem você é, para quem você quer vender, como você vai vender, quanto custa essa venda, que é a sua proposta de valor, eu tenho que acordar de manhã sendo foda, com esse pensamento, eu sou boa. É isso que não leva as pessoas para as redes sociais para fazer conteúdo. Elas não fazem vídeo por insegurança. Elas acham que vai ter um profissional melhor que elas assistindo. Elas acham que as pessoas vão estar olhando para o dente dela, para o nariz dela, para o cabelo dela, para a maquiagem. E não estão. Se você está com conteúdo interessante, a pessoa está preocupada no que está falando, sendo dito. Ela não está olhando para a sua boca. Você está preocupada com o seu dente torto, com o seu cabelo que não está liso, que não está isso, não está aquilo. Então, assim, enquanto houver essa preocupação, isso é vaidade. E quando a gente tem um negócio, a gente veste a camisa. Eu falo que todo dia de manhã, eu visto a camisa do eu sou foda e vou. E você incorpora isso, sabe? Você fala, não, tem pessoas melhores que eu? Tem. Tem pessoas piores que eu? Tem. Mas igual a mim, ninguém.
Sou
isso
eu.
Eu tenho certeza, que não tem ninguém, homem. Com a entrega que eu faço, do jeito que eu faço, como eu te atendo. É um conjunto de coisas que me fazem ser eu. E o outro tem o dele. Por isso que entra a identificação aqui. Vão ter pessoas que se identificam lá com o outro. Não é meu público. Eu nunca vou conseguir vender se a pessoa não se identifica comigo. Nunca. Então, quando você se posiciona, você sabe exatamente o que você é, você consegue tudo isso. E clareza, Ju, você tem que ser clara. Por quê? As pessoas são multifuncionais, né? Tem pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, ela pode ser designer, ela pode dar aula de inglês, que ela sabe, é o segundo trabalho dela. Ela pode dar aula de automaquiagem. Ela pode dar aula de violão. Sei lá, ela pode ter, com a experiência que ela tem de vida e de conhecimentos que ela trouxe aí de bagagem, ela é apta com habilidades para ministrar aulas dessas quatro opções que eu te dei. Só que se você vai para a rede social falar tudo que você sabe fazer, as pessoas estão andando para você. Elas não querem saber do seu currículo. Elas não querem saber da sua especialização, elas não querem saber onde você se formou, o que que você... Não. Elas entram nas redes sociais e encontram o quê? Uma solução para o problema dela. Porque as pessoas só compram por dois motivos. Ou porque ela está com uma dor, que é um problema, ou porque ela deseja muito ter algo.
Muito.
muito ter algo, que é o caso das lojas, né? Bolsa, sapato, tal. Quando não existe, e outra coisa, as pessoas não fazem compras racionais. Isso é estatisticamente comprovado. Ninguém compra racionalmente. Todas as compras, isso é neuromarketing puro. As compras são feitas na emoção. Você compra na emoção e explica na razão. Geralmente para o marido, né? Você vai explicar na razão. Por que, que eu gastei? Então, quando você começa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, ah, eu também faço isso, e começa a colocar nas redes sociais, aí você vai no perfil da pessoa, tá assim, professora de música, professora de automake, professora não sei do que.
Ah, não, nem cara, conecta
com
nada.
A pessoa entra e fala assim, cara, o que que essa pessoa faz? O que de fato essa pessoa faz? Então, você pegue o que te dá prazer, né? O que te dá dinheiro, porque eu falo que todo negócio tem que ser sustentável. E tudo que é sustentável envolve dinheiro. A gente precisa pagar conta.
Isso.
Né? E é o que você ganha, é o que sobra. A gente não pode fazer a conta que o que ganha é o que entra. Ai, não, eu faturei 10 mil reais esse mês. Mas você pagou contas e tudo por 9 mil, você ganhou mil,
gente.
Você ganhou
mil. É, eu também penso assim.
E a gente não faz essa conta. A gente só vê o que entra. Né? O que sai, geralmente, não é contabilizado. Então, você tem que ter um negócio sustentável, financeiramente, inclusive. Então, quando você alinha, encontra esse produto, esse braço dorsal aí, essa espinha dorsal, que você sabe que é seu carro-chefe, por exemplo, é design de sobrancelha, cara, você vai ter que ser a fodástica em sobrancelha. Você vai se especializar, você vai fazer o curso, você vai isso, o que precisar, você vai fazer. Trabalhar com os melhores produtos para o seu cliente, ter aquele atendimento top, fazer o seu telefone atender de maneira top, porque Ju, tudo isso comunica, tudo isso é uma marca. As pessoas vão ter isso em mente. Eu não vou lá, eu sou mal atendida. Ah, aquela marca, aquela coisa, não me atende bem. Sabe? Então você começa a ter discrepância de comunicação, você não alinha, você não consegue alinhar. Ah, mas eu também faço a dual de inglês. Não, filha, peraí. Nós estamos fazendo uma comunicação toda para design de sobrancelha. Se você dá aula de inglês, ótimo. Dê nos bastidores. É um plus que você tem de vida, que te dá um extra, mas isso não entra na rede social. Eu vejo cada perfil que a pessoa faz tudo. Fala, gente, mas de fato você faz o quê? Porque quando tudo é confuso, ninguém dá atenção. Você perde.
E as pessoas procuram muito especialistas, né?
Total. Por quê? Quando você vai para um especialista, você tem total confiança. A pessoa é especialista naquilo. Ponto. E elas vão resolver. Isso é o nichar também. Uma coisa que eu sofri muito, mas eu sofri muito no final do ano para nichar. Eu fazia marketing para todo mundo, toda a área, de tudo. Tudo que você imaginar, eu peguei. Só que eu me identifico com o pessoal da área da saúde. Eu sei mais porque eu tenho o maior número de pessoas da área da saúde. Financeiramente é uma área que paga bem. Então eu consegui juntar o que eu gosto, o que eu tenho facilidade, porque eu já trabalhei com experiência, né, nessa área, e me paga bem. Adianta eu ter um sonho, eu vou fazer, sei lá, design sobrancelha só para ruivas. Quantas ruivas existem para você fazer o seu design? É sustentável? Vai te manter? Você atende quantas pessoas, exatamente? É o mínimo. Então, isso não é sustentável. Então, você tem que ver o que, que você sabe fazer, mesmo dentro do design, você pode agregar alguma coisa. E fazer muito bem. Então, assim, você é a fodona naquilo. Terão outros, sim, mas como você, ninguém. Sabe? É isso que as pessoas têm medo. De colocar quem elas são. De mostrar quem elas são. De se apresentar como são. De falar, não, isso eu não gosto, isso eu não faço, eu não uso esse produto, por isso que meu produto é mais caro, meu serviço é mais caro. Eu me preocupo com uma série de coisas, higienização, isso tudo valoriza o seu trabalho. E as pessoas veem, as pessoas percebem. Quando ela vai, ou quando vê você falando a respeito, ela vê. Eu vejo você usando máscara, normal, já para fazer, que você usa lá aquela bonitinha. Então, assim, a higienização conta muito. Isso nem sempre é encontrado. Então, assim, são detalhes que tudo agregam. Mas agora, voltando para a marca, pessoal. Você precisa... A primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção em quem você é. Então, você tem que sentar, olhar para o espelho, olhar nos olhos e ter a coragem de assumir tudo que você tem de bom e de ruim. De olhar e falar assim, cara, você é muito enjoada. Você vai ter que... Você é muito enjoada. Como é que você vai pra rede social enjoada desse jeito? Sabe? Aquelas crica, rabugenta. Assim, não, vamos ter que dar uma domesticada melhorar, no ser. É. Não, é domesticar, né? Vamos domesticar o ser. Aí você dá uma melhorada. Não, mas eu sou muito boa em atendimento ao cliente. Eu vendo muito bem. Eu tenho um discurso que eu vendo bem. Você vai ficar melhor ainda. Então, assim, alinhar tudo isso. Depois você vai para a rede social. Como é que você vai saber sobre o que você fala? O que você vai fazer se você não sabe quem você é? E a sua marca é você. Uma coisa puxa a outra. Só depois, uma estratégia de marketing. E como o seu amigo de ontem falou. Não delega, faz você, que é o melhor canal. Principalmente quando você é pequena. Né? A gente delega, geralmente, quando é uma pessoa zero, a pessoa não sabe fazer. Não quer, não sabe, não tem por onde. Ela terceiriza. Mas quando é você, só você conhece muito bem o seu produto, o seu serviço. Ninguém, nenhum outro profissional. Ele teria que trabalhar com você aí dentro do seu trabalho, do seu consultório, sua clínica, para entender certinho qual é o seu conceito. Porque toda marca traz um conceito.
É, eu já fiz diversos cursos, onde eles falam realmente que você tem que estar ali no marketing. Por exemplo, você pode terceirizar quem faz suas artes, quem monta, lógico, todo o planejamento de marketing, mas você precisa saber o que você quer vender. Para quem você está falando? Porque eles não sabem de nada, eles não sabem o que é sobrancelha fio a fio, o que não é. Eu, por exemplo, no começo eu sofria muito porque eu não tenho designer supermercado, meu designer é natural, é para acordar de manhã com aquela cara lavada, é isso daí. E eu não sabia, eu me pegava vendo o design das meninas, eu sofria demais com isso, eu falava, nossa, o meu nunca fica assim. Só que aí eu comecei a vender. Eu faço trabalho para quem? Para quem quer coisa natural. E eu não trabalho para meninas, eu trabalho para mulheres mais velhas, assim, de 25 para cima. Não, são, não é meu foco, menina. Eu não tenho esse foco. Porque elas não querem. Jovens, elas não querem comprar isso. Então eu vendo para essas pessoas. E hoje eu falo tranquilamente o meu valor. Não é nada absurdo. Mas eu também já evito essa questão, porque como a gente pega modelo demais aqui por causa de curso, tem as pessoas que esperam, não é o mesmo público. Ah, você quer ser modelo, mas não é a Juliana que vai fazer. Uhum. Porque também acham isso. 25 não é velha, a Leda falando, mas assim, não são as meninas de 17.
De
25 para cima.
Mesmo porque essa maioria não é pagante, né?
Não.
Quem paga é pai e mãe.
Também falo isso. Às vezes aparecem as meninas assim, mas eu sou influencer. Aí eu vou olhar lá. Mas ela vai influenciar quem? A mãe da pessoa, da outra, para pagar? Porque ela não tem. Não é preconceito. A gente tem que ser realista. Eu não vendo para essas pessoas. Quando eu falo 25, velha, eu sei que não é velha, mas são pessoas que estão amadurecendo. Eu não vendo para jovem, porque jovem quer designer mais marcado, designer é quadrado, é arqueado. Tem outro padrão. Eu uso.
Sai fora do seu, do seu formato aí.
E aí que seja também de pessoas mais de idade que querem isso. Eu não sou essa pessoa. Eu faço o meu design, ele tem um padrão mais europeu, onde o começo ele é mais arredondado, os fios são mais naturais, e é para ser isso. E aí foi aí que eu aprendi que as pessoas que iam me buscar, às vezes eu sofri, fulana faz isso, ela, viu, ela não vende para o meu público, e eu não quero esse público. Esse público é dela, e o meu público isso. É meu, e tá tudo certo.
Porque as pessoas precisam atender, né? Precisam ser servidas, e as outras atenderem, todo mundo. Tem para todo mundo, gente. Imagina todo mundo se só fizer com você. Você não é humana, humanamente capaz de fazer, não vai conseguir fazer. O que eu ia te falar? Quando você consegue ser muito você e ter esse alinhamento que você já percebeu que você tem, de que eu público que eu não vendo e eu sou assim, o meu produto não é marcado, não é arqueado, não é não sei o quê, você já está um passo do autoconhecimento, você está sabendo exatamente como você quer ser reconhecida no mercado. E aí, quando você vai para o mercado, você consegue ter uma valorização tal e ter uma autoridade no assunto, que a hora que fala, a Ju Percy, da sobrancelha. E fala em sobrancelha, micropigmentação, né?
Pigmentação, sobrancelha.
Isso, Ju Percy. Então, assim, a associação é feita imediatamente. Não existe dúvida. Só que se você ainda não conseguiu uma valorização de mercado, você é mais uma. Então, assim, você não é a fodona, entendeu? Você tem que acordar de manhã e falar assim. E outra coisa, Ju, onde é que eu consigo ser diferente? Porque senão você acaba sendo o picolé de chuchu. Sem graça. Qualquer esquina eu encontro. Por que que eu procuro a Ju? Fala pra mim. Se eu tenho 15 do lado, que faz a mesma coisa e mais barato, inclusive. Você nunca pode ser a escolhida por preço. Esse é o maior pecado que as pessoas deixam acontecer com elas. Não, eu tô sendo escolhida por preço. Não, você tem que ser escolhida por qualidade. As pessoas, não, eu vou lá na fulana. Quantas vezes tem coisas que você faz que eu sei, que você compra, que você fala, ah, não, ervilha, tem que ser da Et. Não dá pra ser outra, entendeu? Então, assim, algumas coisas você fala, lavar roupa, Omo, são coisas que vêm na hora na sua cabeça, porque já foi feito, a qualidade existe, só que já foi feito todo um branding, que você não precisa de mais nada. Falou o nome, você fala, compro. Aí, o que, que eu preciso? Não, vou comprar aquele que a marca é boa. E serviços é a mesma coisa. Eu vou cortar cabelo com fulano, tá, o cara tá cobrando 300 pau, mas eu confio, eu pago. Porque eu vou sair de lá, eu posso ficar de olho fechado enquanto ele corta o cabelo. Tamanha a confiança que eu tenho no trabalho dele. E ele não vai deixar nenhum probleminha. Então, eu pago. Esse é seu público, esse é seu... Então, se mantém, né? Se alinha.
É, e isso hoje, é bem interessante.
A grande tendência, Ju, além do e-commerce, o que eu, inclusive, falei a respeito ontem, isso. É, não só o e-commerce, que é a grande tendência, tudo que a gente consegue vender online hoje. A segunda alternativa é tudo que você vender, vender com acompanhamento. Isso está embutido. Então, assim, tudo que você vende, um acompanhamento.
Deixa eu só falar, que a Letícia está falando assim, eu atendo todas as idades, eu entendo o desejo da cliente e faço o que ela pede. É que é o seguinte, quem chega até mim tem que desejar o que eu tenho.
Exatamente.
Entendeu? Ela está chegando até a minha pessoa, ela tem que desejar o que eu tenho, porque é o que eu vendo. Eu não vendo tudo, eu vendo só isso. Porque eu não sou especialista em tudo. Apesar de fazer várias coisas, primeiro eu entendo, claro, o desejo que ela vem. Só que se ela vem aqui para ter uma sobrancelha da Nike, sinto muito, ela não vai resolver o problema dela no meu lugar. Então,
pagando
os meus fios são...
Nem pagando dobro.
Não vai, porque eu
não consigo
fazer. Os meus fios são delicados, o meu designer não é marcado. Eu respeito todas elas, entendo, e vou falar para vocês. Se não for o meu padrão, eu não faço. Eu já desisti de muitas clientes que me pediam coisas muito absurdas e que não eram o meu padrão. E sabe por quê? Olha, eu ia fazer uma capilar. Custa 5 mil reais, de 5 a 7 mil para fazer capilar comigo. A pessoa, ela ficava mandando imagem de outros profissionais, de outro profissional que não tinha nada a ver com o meu. Eu cheguei para ele e falei assim, não vou fazer. Mas você sabe por que eu não
que
vou fazer?
Porque a expectativa ia ser outra, né?
A hora que ficasse bom, não era o que ele queria. E aí ele ia ficar falando no meu ouvido. Então eu prefiro não ganhar, ficar feliz com a minha realização profissional, porque eu quero que venham até mim quem gosta da minha arte, porque a minha arte é exposta o tempo todo na internet. E aí ela vai chegar, eu não tenho muito esse problema, eu só comentei assim, mas eu não tenho mais esse problema, porque eu sei quem eu sei o que eu faço, eu sou especialista em sobrancelha natural. Se é uma jovem que quer uma sobrancelha natural, ela vai me procurar. Uhum. Se ela é uma pessoa que quer uma sobrancelha mais marcada, ela nem vai gostar de mim, de mim não, da minha pessoa não, mas do meu trabalho ela não vai se interessar, ela não vai chegar até aqui. Então, eu tô tranquila, graças a Deus, já com isso. Também são 10 anos, né, gente, fazendo isso. Então, olha, meu lugar é esse. E aí, se eu não faço, eu indico. Eu não tenho problema nenhum, eu não sofro com isso, viu? Eu não faço isso, isso uhum. não é o meu trabalho. Tanto que com esse cliente, eu falei, vai nessa pessoa, faça o trabalho com ele, porque uhum. você está procurando o que ele precisa. E eu acho que tá tudo bem, mas eu sofri muito pra chegar até aí, eu sofri, ó, a Neta aí é minha amiga, ela sabe, quando eu falava assim, meu, não dá, se diz, por que que a minha sobrancelha não fica? E aí eu comecei a entender que, bom, viu, o seu trabalho é esse, e tá tudo uhum. bem.
E tá tudo bem, a gente não pode sofrer. Nesse processo de brain, são 12 sessões que eu normalmente faço, né? Uhum. O que acontece? A gente entender exatamente pra tudo que a gente deve falar não, e principalmente para todos os sims que a gente deve falar para a gente. Sim, eu consigo fazer vídeo. Sim, eu conheço o meu trabalho. Sim, eu sou muito foda no que eu faço. Sim, eu tenho o meu público. Sim, eu posso. Sim, eu consigo. Por quê? Porque eu estou me preparando para os sims. Agora, o não é justamente o externo. Tudo que vem externo é você ser seletiva e não ter medo de falar não. Tudo que é interno é você falar sim para você. Porque a gente se calca no medo, né? Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de falar algo que tenha alguém que sabe mais que eu e tá ouvindo. O que que vai falar de mim? O que eu falo de sobrancelha? Gente, vocês têm muito para falar. Tem muita coisa. Se vocês não precisam só falar de sobrancelha. Vocês podem trazer novidades de técnicas. O que que tá acontecendo lá fora. Que a atriz que fez uma caca na sobrancelha fala a respeito. Os fios que agora, não sei, ou é fio a fio, não sei o quê. Existem muitas coisas que as pessoas querem saber. Mas toda abordagem tem que ser feita assim. O que que isso que eu vou começar a falar agora resolve na vida da pessoa? Entendeu? O que que o personal brand resolve na sua vida? Que você tenha visibilidade, consiga autoridade e seja escolhido por quem você te valoriza. É, entendeu? Esse é um trabalho. E depois que você faz, eu costumo falar, você vende até água de coco. De água de coco a BMW. Você vende de tudo porque é você vendendo. É a sua pessoa vendendo. Você vira Midas. Onde você põe o dedo, já virou ouro. Já vendeu.
O que eu vejo que esse projeto de 21 dias aí que eu lancei é que, assim, a gente faz um curso de micropigmentação. No tempo que a gente tem, não dá nem para ensinar totalmente tudo, né? Você vai precisar fazer vários cursos para se tornar uma micropigmentadora. Mas não se ensina a vender, não se ensina a marketing, não se ensina a personal. Não se fala nada disso. Hein? É uma pessoa, quando ela entra para uma área, ela é uma empreendedora, ela não consegue se ver. E aí o que acontece? Ela se frustra. Ela se frustra porque ela não consegue se manter. Ela vê todo mundo, nossa, olha aquela lá, e eu não consigo, por que que eu não chego até aí? E às vezes, uma vez eu escutei uma coisa que para mim foi primordial, assim, decidir durante a minha carreira. É, de um cara que não é qualquer cara, gente, é o Carlos Madrulha. Eu vou falar até melhor, ele é ex-marido da Ana Maria Braga, que assim todo mundo vai saber. Ele disse assim: você quer ser famosa ou você quer ter dinheiro? Porque nem todos os famosos são ricos, meu amor, e o que você quer? E aquilo resolveu. Então, assim, você não precisa, o que que você quer conquistar na sua vida? Isso precisa, o palco vai te trazer. O prêmio e aquilo tudo lá vai trazer isso para você, e foi aí que eu decidi tudo que eu queria, entendeu? Peraí, então, mas essa questão de você saber quem é você, né?
É a diferença de ser popular e ser influente. Você consegue ser as duas coisas, mas você quer ser só popular, as pessoas te conhecem, né? O palco, você quer ser esse popular, que ninguém compra de você, ninguém vai comprar de você se você for popular. Mas se você for influente, você influencia a
Isso.
venda, né? Você consegue conectar o seu produto, porque você está influenciando, as pessoas ouvem. Porque o popular, as pessoas veem, gostam. Mas o influente, as pessoas ouvem o que ele fala. Então ele marca, ele tem
Eles
esse.
querem aquilo que ele tem, que ele
É
consegue
isso.
influenciar. Gente, eu segui a técnica naquela época, faz 5 anos atrás, que ele me ensinou numa conversa de 20 minutos que eu tive com ele, que nós temos amigos em comuns. Um dia eu postei uma foto minha com um macacão que eu comprei na Zara e eu paguei acho que R$ 40 na promoção. 353 pessoas, que eu não esqueço, me perguntaram no meu Facebook onde eu tinha comprado aquela roupa.
Então, exatamente. E você sabe que uma vez eu fiquei bem triste, um tempo atrás aí, que eu faço vídeos direto, né? Aí eu fiz o vídeo, postei o vídeo, aí a pessoa comentou assim: nossa, linda a cor do seu esmalte. Falei: cara, eu me preparei para fazer aquele vídeo, um vídeo técnico, um vídeo para ajudar a pessoa com outra. Ela estava olhando a cor do meu esmalte. Mas aí, conversando com outras pessoas do meio, falou assim: então, é a questão da influência. Ela estava ouvindo e notando o seu entorno, né? E chamou atenção, até inclusive é uma forma dela começar a falar com você. Porque a pessoa às vezes ela quer falar com você. Ela não quer comprar, mas ela quer um diálogo com você por algum motivo, por alguma forma, e ela não é sua amiga. Ela te segue, ela não é sua amiga, mas ela quer começar a conversar com você. Ela quer trocar uma ideia. Ela começa por algum ponto. Nossa, onde você comprou seu fone sem fio? Sabe? Qualquer coisa vai ser um elo para ela iniciar uma conversa.
Nós
Puxa, tem que
estamos
cair a live.
terminamos.
É.
Gente, vamos, peraí, eu vou cortar o comentário aqui rapidinho. Ai, não sei fazer, peraí. Como que faz aqui para excluir os comentários?
Aperta em comentário, fixa, fica forte, segura aí.
Peraí, ai, nem sei, cadê mais? Ai, gente, sou muito ruim.
Deixa eu ver se eu consigo daqui. Não,
Ai,
sou
eu já achei,
convidada.
peraí. É, não, achei. Não consigo. Vai ter que fazer uma foto aí no cantinho, então, porque eu não sei fazer. Tira aí, gente, uma foto pra gente postar.
Pior que agora eu que fiz
Nas
alguma
três
coisa aqui.
bolinhas, deixa eu
Deixa
ver,
eu ver.
peraí. Compartilhar não. Desativar. Ah, achei! Aí!
Achou. Ah, agora! Tchis. Será que alguém tirou?
Acho que sim.
Alguém foi legal com a gente?
Foi. Ó, muito obrigado. Agradeço
Obrigada você pelo
demais.
convite.
É
Adorei.
incrível mesmo. Eu
Meninas,
acho
qualquer
que
coisa me procure, que eu esclareço.
segue lá a @romacul, Romacul, no
Isso.
Instagram. Tem bastante coisas que eu acho que vocês precisam aprender lá. Foi top,
E é
eu
isso.
adorei. Muito
Então tá
obrigada,
joia.
boa noite
Obrigada a
para todo
você, Jô.
mundo. Eu vou fazer esse personal brand aí que eu não fiz. Eu quero fazer, hein?
Tá bom, vou
Eu
fazer.
tô precisando. Vamos marcar. Tchau,
Tá,
gente.
tchau.
Obrigada.
Deixa
Boa
gravada
noite.
a live.
Vou deixar. Pode
Tá? Beijo.
deixar. Beijo. Tchau.
Tchau.
Olha só.